Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A adequada divisão da palavra da verdade. Capítulo 5. Os fatos e o tempo cronológico. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por fim, ainda no presente tema, gostaríamos de ressaltar mais um aspecto que tem nos parecido gerar uma considerável confusão para algumas pessoas na análise de textos bíblicos e sua aplicação, fazendo-se necessário, para isto, retornar mais uma vez ao que foi mencionado nos capítulos anteriores referente à questão de que a posição oposta de uma pessoa estar debaixo da lei é ela estar sob uma condição da graça de Deus. E embora a condição da graça de Deus englobe de fato também a libertação das pessoas do jugo da lei, entendemos que convém salientar aqui que a tentativa de realizar uma combinação simplista da condição oferecida pela graça com uma perspectiva cronológica indevida sobre a vida humana, pode vir a conduzir as pessoas desatentas a uma compreensão precária de que a divisão e aplicação dos textos da Bíblia podem ser realizadas simplesmente em função da época delas na história humana. E não principalmente pelo posicionamento pessoal de cada indivíduo em relação a Deus e às suas Escrituras. Considerando que as Escrituras anunciam que Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, manifesta a sua graça celestial aos seres humanos e que por meio de Moisés houve a manifestação da lei da primeira aliança, algumas pessoas incorrem no pensamento inadequado que propaga que, a partir da vinda de Jesus Cristo em carne à terra, um tempo da graça de Deus automaticamente é aplicado a todas as pessoas e que o tempo de toda a influência da lei de Moisés cessou sobre a humanidade. Independentemente de como as pessoas se posicionam em relação à graça ou à lei. Pelo texto apresentado no início deste capítulo, é certo que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus inaugurou um tempo novo e diferenciado da manifestação da sua graça celestial. Contudo, será que isto implicou em uma remoção total da conduta das pessoas em procurarem adotar uma forma de vida em conformidade com o sistema da lei de Moisés ou similares a ela? Pelos escritos de Paulo também aos cristãos na cidade de Corinto, vemos que na realidade, a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, tanto a opção pela graça como a opção pela lei passaram a ser adotadas pelas pessoas na terra. Assim, o tempo da graça ou o tempo da lei não estão relacionados somente ao fator cronológico da época da história na qual uma pessoa está inserida, mas muito mais à postura de cada indivíduo que opta e se sujeita a uma ou a outra forma de conduta em seu viver e andar no mundo. Colocando-se, assim, cada um também em sujeição às consequências do caminho pelo qual escolhe, conforme exemplificado abaixo. 2 Coríntios 3, 15 até 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Em relação a este último texto mencionado acima, entendemos ser importante destacar que essa carta aos Coríntios foi escrita vários anos depois da vinda do Senhor em carne ao mundo. E nesta carta, mesmo que ela tenha sido escrita vários anos após a graça já ter sido revelada em Cristo à humanidade, vemos que a conduta que determina, ou não, a remoção em um indivíduo do véu de cegueira causada pela rendição à lei de Moisés não é somente o tempo cronológico da história humana, mas, principalmente, a postura individual de cada pessoa em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto a conduta de optar pela forma de vida em conformidade com a lei de Moisés, bem como pela forma de vida em conformidade com a fé em Cristo Jesus, passaram, ambas, a estar presentes simultaneamente no mundo, mesmo depois de vários anos da manifestação de Cristo ao mundo e de sua obra na cruz do Calvário. Portanto, a atuação da graça e a atuação da lei, respectivamente, se manifestam em relação a cada indivíduo também de acordo com a escolha pessoal de cada um a favor da graça de Cristo ou pela lei de Moisés. As considerações descritas acima, por exemplo, também podem ser explicadas, de certa forma, em relação às mudanças das leis de um país, estado ou cidade. Muitas vezes os órgãos oficiais mudam leis e as declaram em vigor, mas a população pode levar anos para conhecê-las e adotá-las em suas práticas, ou até nunca as adotarem, preferindo se portar conforme a lei anterior. Assim, nesses locais, poderá ocorrer o fato de haver as pessoas que vivem de acordo com a nova lei e as pessoas de acordo com a antiga lei, apesar do tempo da validade da antiga lei ter se esgotado e já ter sido declarada revogada e obsoleta. O tempo cronológico obviamente pode vir a ter um efeito nas decisões de vida de uma pessoa, pois há fatores disponíveis atualmente que não estavam em outras épocas, mas o tempo cronológico, por si só, não implica em que as pessoas escolham e sigam automaticamente aquilo que o Senhor já tornou disponível a elas. Já vimos, em capítulos anteriores, que Cristo veio oferecer uma vida que não precisa mais adotar a submissão aos preceitos da lei de Moisés somente porque elas estão escritas na Bíblia, mas isto não significa que todas as pessoas vão optar por deixar de estar debaixo da lei de Moisés apesar de esta já ter sido declarada obsoleta pelo Senhor. Não é necessariamente a cronologia que define o posicionamento das pessoas, mas, sim, as suas escolhas pessoais no relacionamento com aquilo pelo qual podem fazer as suas opções. Apesar de que, perante Deus, o tempo que aprovava a tentativa de viver segundo a lei de Moisés já tenha sido encerrado, ainda é concedido às pessoas optarem em tentar viver por meio dela em vez de fazerem a opção de vida por meio da graça que o Senhor também já manifestou à humanidade. Portanto, conforme já foi abordado no tema A História Contada pelo Pai de Todos os Filhos e Filhas, quando foi tratado o assunto de uma instrução de Deus que se restringiu especificamente a Adão e Eva e que nunca mais foi repetida completamente para nenhuma geração que lhe sucedeu, nós voltamos a reiterar aqui que a leitura e estudo das Escrituras sempre deveriam ser realizados na dependência da instrução e sabedoria do Senhor. E isto, também com o objetivo de alcançar o discernimento entre aquilo que o Senhor almeja que seja aplicado em todas as gerações e aquilo que foi endereçado para gerações específicas e registrado como fato histórico para instrução, conhecimento, mas que já não mais deveria ser adotado no tempo presente. E mais uma vez, reiteramos que cada indivíduo necessita da sabedoria celestial para compreender os textos das diversas partes das Escrituras, inclusive também aquilo que se refere ao Novo Testamento, visto que também neste último há partes que são relatos de fatos históricos e que não representam automaticamente ações que todos os cristãos deveriam passar a adotar indiscriminadamente em suas vidas. Olhando, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, pode ser observado que este contém muitos princípios importantíssimos sobre a vida cristã, mas que ele igualmente contém outros trechos que são relatos e fatos da história como eles ocorreram e que não necessariamente devem ser adotados pelos cristãos que têm a possibilidade de acesso a todo o Novo Testamento. Assim sendo, o princípio de uma adequada divisão da palavra da verdade deveria ser usado também em relação aos textos de livros como o de Atos, levando em consideração que este livro é um conjunto de escrituras histórico-conceitual, o qual também sob esta característica deveria ser lido e estudado. Seguindo ainda o ponto abordado nos últimos parágrafos, é possível observar que o livro dos Atos dos Apóstolos tem um acentuado cunho histórico ao narrar os primeiros passos dos cristãos em Jerusalém e depois a sua expansão para muitas outras regiões e nações. E ainda que não pretendamos fazer uma analogia detalhada do livro de Atos neste ponto, enfatizamos aqui, porém, que nele pode ser observado que uma série de práticas adotadas nos primeiros anos da vida dos cristãos deixou de existir ou ser praticada pelos cristãos, e por uma razão muito simples, os cristãos deixaram de estar somente no contexto de Jerusalém. Atos capítulos 1 a 10. Em Jerusalém, os cristãos tinham a prática de se encontrarem no templo e de casa em casa porque ali havia um templo já construído e ainda havia o costume antigo de buscar ao Senhor neste local específico. Quando, porém, a vida cristã foi alcançando outros territórios, algumas práticas simplesmente eram inviáveis por questões circunstanciais e logísticas. E nem por isto o Evangelho deixou de ser pregado e deixou de alcançar vidas ou corações. O Senhor Jesus, e nenhum dos seus apóstolos, ensinaram que os cristãos deveriam construir templos e se encontrarem neles, pois isto não fazia parte da essência da vida cristã que o Senhor veio oferecer, mostrando que na história do povo cristão há relatos de práticas realizadas que eram circunstanciais e que não, necessariamente, constituíram parte dos princípios essenciais da vida cristã que o Senhor veio oferecer e conceder àqueles que nele creem. Assim, quanto à adequada divisão das Escrituras, não é prudente adotar uma experiência exclusiva e circunstancial dos primeiros anos do povo cristão que não esteja amparada de um ensino do Senhor como um princípio a ser considerado como parte das instruções sobre como viver a vida cristã. Ainda que narrada nas Escrituras como um fato histórico relacionado aos cristãos, se uma prática antiga não encontra respaldo ou validação nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, também não cabe aos seguidores posteriores dele fazê-lo somente porque um grupo a praticou em determinada época. Não cabe às gerações atuais transformarem simples relatos históricos de fatos praticados em doutrinas ou princípios a serem seguidos pelos cristãos se estes fatos e práticas carecem de um ensino objetivo de Deus que os validem por meio de doutrinas ou princípios celestiais, ainda que este relato seja parte integrante das Escrituras. Se um fato histórico ocorreu por causa de um ensino do Senhor Jesus e a ocorrência do mesmo serviu para a demonstração deste princípio, esta instrução do Senhor deveria ser observada e adotada pelos cristãos como tal. Entretanto, um fato histórico, simplesmente porque foi fielmente narrado na Bíblia, não o transforma em um princípio a ser adotado em todas as gerações futuras. Deus, em suas Escrituras, não omitiu as ações que a primeira geração de cristãos praticou pelo fato de ainda terem raízes em seus costumes e circunstâncias locais de vida. Entretanto, não é por terem sido registradas na Bíblia que estas ações podem ser, automaticamente, reconhecidas como instruções do Senhor. Se algumas daquelas ações contrariam o ensino fundamental do Senhor Jesus Cristo sobre a vida cristã, elas não são ensinamentos do Senhor a serem seguidos somente porque algumas pessoas, ou até multidões, as praticaram em algum ponto da história. O Senhor Jesus, por exemplo, nunca declarou ensinamentos sobre os cristãos passarem a deixar dinheiro aos pés dos apóstolos, e, também por isto, aquela estrutura e regras de funcionamento dos primeiros cristãos de Jerusalém não podia sustentar-se, como de fato não se sustentou. Diversas práticas dos primeiros cristãos cessaram por completo quando o povo foi disperso para fora de Jerusalém, para fora de suas tradições anteriores. E quem sabe não foi também por causa disto que eles precisaram ser dispersos. O Senhor Jesus Cristo, já após a sua ressurreição dentre os mortos, havia dito aos seus discípulos para irem pregar o Evangelho além das fronteiras de Jerusalém e de Israel, mas até os tempos da dispersão, o povo cristão não se aplicou muito a esta instrução de Cristo, incorrendo em algumas práticas tradicionais que depois precisaram cair por terra. E ainda mais, se para cada fato histórico narrado nas Escrituras nós tivéssemos que adotá-lo automaticamente como uma doutrina, também seria necessário extrair da dispersão um ensino ou uma doutrina de que a maneira correta de ir pregar aos povos seria somente quando ocorressem estes tipos de perseguições. Este princípio, contudo, obviamente seria um absurdo, pois o próprio Senhor nos instrui na sua palavra escrita para orarmos por paz para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade, respeito e honestidade. Desta forma, há algumas práticas descritas na Bíblia, e que inclusive foram realizadas pelos cristãos em Jerusalém no primeiro século, que não necessariamente encontram respaldo nos ensinos do Senhor para serem transformados em doutrinas de Cristo para todos os seus demais seguidores. Há descrições de fatos históricos nas Escrituras que são expressões de princípios corretos adotados, mas também há fatos históricos que são a narrativa de como as coisas sucederam em determinados eventos, podendo, alguns destes fatos, serem a expressão de práticas apropriadas, enquanto outras inapropriadas e, ainda, outras não serem, necessariamente, corretas ou incorretas diante daquilo que as pessoas conheciam até os seus dias. Ainda em relação ao exemplo do Templo de Jerusalém, os registros históricos nos informam que o mesmo foi destruído aproximadamente no ano 70 d.C. O crescimento de cristãos, entretanto, nunca ficou limitado por isso, pois não é este tipo de santuário que Cristo veio restaurar. O Senhor Jesus veio restaurar corações quebrantados ou feridos para que as pessoas possam experimentar a salvação de Deus e um relacionamento em todo o tempo e lugar aos quais forem guiadas pelo Senhor. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As pessoas da geração atual, pelo menos em grande parte, têm acesso a toda a Bíblia e podem fazer a leitura dela observando o início de fatos, mas, muito mais ainda, elas podem observar também o fim das narrativas dos eventos, aspecto que, assim como na história de Jó, é muito importante para a compreensão das partes anteriores. A Bíblia, para os cristãos, com certeza é a expressão da palavra de Deus ou da palavra da verdade, e também assim o deveria ser para sempre. Entretanto, um cristão também deveria estar ciente de que nas próprias Escrituras estão registradas instruções sobre a necessidade de fazer um bom manuseio delas ou para realizar uma adequada divisão de cada uma das partes desta palavra da verdade a fim de que também esta seja discernida segundo os propósitos e as instruções fundamentais do Senhor.